perguntarem-lhes o que elas estão a passar de dificuldades com esta pandemia, a falta que o turismo nos faz e, infelizmente, isso nós não podemos ultrapassar. E, portanto, há uma certeza que nós temos, é que o aumento da capacidade aeroportuária é indispensável para a economia nacional e para a região. Mas há também uma outra certeza com que ficamos no dia 2. O único estudo, a única avaliação, a única coisa que pode servir ao PEV e ao PCP é a avaliação que diga aquilo que os senhores querem ouvir. Esta é, aliás, a única coisa que pode vir a sair, porque partem de um princípio de desconfiança, pedem um estudo, pedem uma avaliação, essa avaliação está a ser desenhada, tem um compromisso do Governo de não avançarmos sem as parametrizações e com toda a transparência, mas os senhores já sabem que não é sério, que não é rigoroso, porque não é... Porquê? Porque não diz aquilo que os senhores querem que digam. E mais notável é o facto de virem dizer que só estamos a avaliar duas localizações. Para já não são duas, são três soluções, mas a pergunta que se coloca é que é, queriam avaliar 17? Já não basta estarmos há mais de 50 anos a tentar aumentar a capacidade aeroportuária? Quantas queriam avaliar para ficarem contentes? Nós sabemos a verdade, queriam avaliar uma, que é a vossa verdade, a vossa solução e o vosso combate. Agora, não quero impor ao país, de forma minoritária, aquilo que está a ser estudado e, por favor, vamos ouvir o saber científico, vamos ouvir o saber técnico e não vamos já começar a recusar uma coisa só porque ela não diz o que nós queremos ouvir. Senhor Presidente, finalizo com a seguinte nota. A expansão da capacidade aeroportuária é um desígnio nacional que tem que ser assumido por todos. As populações do Distrito de Setúbal, as populações, todos os portugueses necessitam disto para ter mais desenvolvimento e mais condições de vida e Portugal não pode continuar a hesitar e os senhores estão a dar um contributo que é para atrasar e não para desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O último pedido de esclarecimento vem do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Uma nota prévia, Sr. Deputado André Silva. Eu percebi hoje uma das razões que o senhor não publicou quando anunciou o seu abandono desta casa. É que o senhor tem um recalcamento e tem um ressentimento consigo próprio. Porque quem tem sido o PSB são os senhores, o PCP, o Bloco e o PEV, que há 6 anos que sustentam este governo. E por isso eu percebo, o senhor tem esse remorso, tem esse ressentimento. Se é um problema que me ultrapassa, o senhor terá que lidar. São mais duas razões. Sr. Deputado José Luís Ferreira, felicito pelo tema, pela oportunidade que nos permite olhar para a frente. É que nós só estamos nesta situação porque ao longo de 6 anos houve alguém que não fez a sua parte. Nós estamos repetidamente a discutir e a lançar as mesmas coisas. E isto não pode continuar. Em 2015, para fechar este dossiê, faltava o estudo de impacto ambiental e o agreement dos municípios envolvidos. Ao longo destes anos, isto andou muito devagarinho. Tivemos de esperar pelo final da legislatura, em 2019, para conhecermos o estudo de impacto ambiental sobre o Montijo. E só este ano é que soubemos da decisão dos municípios. Ora, nós só estamos neste ponto porque, infelizmente, o governo que os senhores têm suportado ao longo destes anos não foram capazes de fazer aquilo que tinha que ser feito. E este é o histórico. Agora, olhando para a frente e para o tranquilizar, aquilo que nós defendemos é muito claro. Precisamos, de facto, de uma avaliação ambiental estratégica. Mas precisamos de um plano estratégico nacional para o setor aeroportuário. Por isso, se calhar, nessas matérias estamos de acordo. Já que a incompetência deste governo, que os senhores têm suportado orçamento atrás de orçamento, não foi capaz de bloquear isto, olhemos para a frente sem qualquer dogma e, sobretudo, muito, muito focados naquilo que é essencial. Nós defendemos isto. Se isto for concluído de forma acertada, transparente e com âmbito desta avaliação ambiental estratégica muito bem definida, nós aí sim equacionamos, como já foi anunciado, alterar a legislação que dá poder de veto aos municípios. Porque, de facto, ela é abusiva quando estamos a falar de investimentos que têm impacto nacional. Por isso, para nós, a matéria é assim. Lamentamos muito, muito mesmo, que estejamos aqui neste ponto. E não se esqueça, Sr. Deputado, e com isto termino, que a privatização dos aeroportos é a primeira linha do capítulo das privatizações da Troika que o governo socialista Zé Sócrates assinou com os credores internacionais. E que não havia um tostão para fazer nem um aeroporto, nem outro. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer aos pedidos de esclarecimento formulados pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS, e pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, e começava pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista. O Sr. Deputado diz, nada que o Estado que faz ou que nós acusamos, nada que o Estado faz é sério. Sr. Deputado, nós não podemos confundir o Estado com o Governo. Desde logo não o podemos fazer. Mas nós, se já é assim, nós temos que nos congratular com a decisão que foi tomada pelo regulador, aplaudimos que também é Estado e, portanto, também é Estado. Portanto, não diga que tudo o que o Estado faz é sério, porque desde logo confundir o Estado com o Governo já não é bom, já não é nada bom. Depois, ficamos hoje aqui a saber pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista uma coisa que fica aí nos jornais dos registros. É que não há turismo se o aeroporto não for para o Montijo. Isto é espantoso. O Sr. Deputado vem para aqui dizer que é preciso ver o turismo, olha como é que estão as empresas do turismo, da restauração. Doce, até parece que se o aeroporto não for para o Montijo, parece que não vai haver turismo em Portugal. O Sr. Deputado não pode dizer que se não for... O Sr. Deputado nem sabe qual é a nossa localização, nós não temos localização. Se há avaliação ambiental estratégica, se a avaliação ambiental estratégica for feita com responsabilidade e com seriedade, nós vamos respeitar o resultado da avaliação ambiental estratégica. Agora, Sr. Deputado, também tenho que perguntar uma coisa, quando fala até do saber científico. A avaliação ambiental estratégica tem como um dos elementos centrais a transparência. E eu perguntar-lhe-ia, se tivessem condições de o fazer, o Sr. Deputado não vai usar a palavra, não se deve responder com perguntas, eu vou deixá-la na mesma, é que se calhar o Sr. Deputado tem consigo conhecimento sobre a fundamentação que levou o Governo a optar por duas localizações, não são três, são duas localizações. O Sr. Deputado se calhar sabe qual foi a base da fundamentação, mas nós não sabemos, e portanto se não sabemos, ficamos sem saber porque é que o Governo se lembrou apenas daquelas duas localizações. Sr. Deputado, atrasar o processo. Este Governo foi despertado há um ano e meio para o facto do regulador não ter qualquer alternativa ao indeferimento liminar do pedido da construção do aeroporto. Dissemos-lo aqui no plenário há um ano e meio atrás. O Governo esteve à espera um ano e meio para depois vir dizer que agora sim vai fazer uma avaliação ambiental estratégica. E, portanto, ano e meio foi o Governo que o atrasou. Só um ano e meio, só agora. Quanto ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, a avaliação ambiental estratégica, e o Sr. Deputado depois vem sempre com a conversa do orçamento. E eu tenho que lhe dizer outra vez, nós não viabilizamos nunca nenhum orçamento que retirasse direitos, que removesse feriados e por aí fora. Mas também lhe vou dizer uma coisa, Sr. Deputado. Neste orçamento, eu li-o com atenção, e o Sr. Deputado se calhar também leu, não há lá não, nenhum artigo que pretenda alterar o decreto-lei que os senhores agora, que até têm a coragem de o dizer sem rir, que vão fazer uma alteração que não tem nada a ver com o processo do aeroporto, o que é uma coisa fantástica. Vêm com a conversa de que agora vem o município do Porto ou do Bragança. Não, Sr. Deputado, não é nada disso. Têm que ser os municípios potencialmente afetados. Mas eu entendo que os senhores sentem necessidade de justificar a cambalhota que vão dar. Vão dar o dito por não dito e, portanto, também alguma coisa têm que fazer. Mas nós cá estamos para ver na altura da votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos à declaração política do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia não suspende a democracia. O estado de emergência e as sucessivas renovações limitaram alguns dos nossos direitos e as nossas liberdades, mas não suspendeu a democracia e os seus pilares essenciais, que fazem de Portugal, no contexto europeu, um dos países que mais resistiu aos ataques à democracia que vemos noutros países. Para isso tem sido essencial a preservação do núcleo dos nossos valores constitucionais. A crise anterior, gerida por PS e CDS, foi muitas vezes, é bom recordar, contra a Constituição, cortando direitos, cortando rendimentos, atropelando valores essenciais do Estado de Direito que levaram a 11 chumbos do Tribunal Constitucional. Nessa altura, o Parlamento fez-se ouvir na defesa da Constituição e foi a Constituição que obrigou o Governo de Passos Coelho e Paulo Portas a recuar em algumas das medidas mais radicais para as famílias e para as pessoas que atacavam rendimentos, pensões e salários. Por isso, estamos hoje, Partido Socialista, estamos aqui para reforçar a nossa defesa da democracia, entendendo que essa defesa se faz respondendo com um Estado Social forte a quem dele mais precisa. A resposta do Governo no combate à pandemia foi determinante para, numa primeira fase, tudo fazer para salvar vidas, garantindo que ninguém deixaria de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Ao mesmo tempo, protegemos o emprego e garantimos o reforço das prestações sociais ou a criação de novas prestações para acolher aos mais vulneráveis, fazendo com que pelo menos um quarto da população portuguesa esteja abrangida por medidas sociais e económicas de combate à crise. O Estado Social foi posto à prova e respondeu nos primeiros dias e tem respondido ao longo dos últimos meses. E, aliás, esta crise provou aos mais céticos que só um Estado Social forte e robusto é capaz de responder às necessidades que uma crise com estas dimensões provoca. Nós não queremos a mão invisível, mas sim políticas públicas. Nós não queremos o mercado e o salve-se quem puder, a ditar que os mais fracos ficam na beira da estrada. Nós não queremos um Estado assistencialista que abandone as pessoas. E é por isso que a esses os socialistas respondem com o Estado de bem-estar social com que temos respondido à pandemia. Aos que defendem um Estado mínimo, o Partido Socialista responde com serviços públicos fortes. Aos que falam de liberdade para atacar o Estado, perguntamos que liberdade teriam aqueles que sem o Estado ficariam inevitavelmente para trás. É por isso que estávamos certos, quando na anterior legislatura reforçamos a sustentabilidade da segurança social, com o aumento das receitas contributivas, o reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a diversificação das fontes de financiamento contra a opinião da direita, para responder aos mais vulneráveis, aos que trabalharam uma vida inteira, aos mais jovens e aos que ingressaram no mercado de trabalho. Nós temos demonstrado ao longo dos últimos meses, perante os problemas gigantescos com que nos deparamos desde há um ano, que a proteção dos rendimentos, do emprego e da economia tem sido a prioridade do Partido Socialista. Desde o primeiro momento, o Governo aumentou o subsídio de desemprego e a sua extensão. Aumentou o subsídio social de desemprego e garantiu uma nova prestação social. Agilizou procedimentos, garantiu apoio às famílias com filhos, mantendo o emprego sempre que possível, com layoff primeiro a 66% e hoje a 100%. Encontrou resposta também para os sócios-gerentes das PME, que não tendo qualquer tipo de apoio, hoje vêm estendidas as suas prestações sociais mínimas. Desde há um ano e até ao dia de hoje, são 3.341 milhões de euros em apoios sociais pagos, incluindo isenções e dispensas contributivas. São 2,8 milhões de portugueses abrangidos e 172 mil empresas protegidas. O aumento da despesa social incluiu o reforço do layoff, o apoio à retoma económica, a criação do novo apoio extraordinário aos rendimentos dos trabalhadores, a majoração do subsídio de desemprego em 25% a casais desempregados com crianças ou o apoio extraordinário até junho de 2021 para trabalhadores independentes e sócios-gerentes da cultura e do turismo, apenas para citar alguns dos exemplos. O Orçamento da Segurança Social para este ano tem um reforço de 2 mil milhões de euros face ao orçamento inicial para 2020, mas para termos uma percepção real das conquistas da proteção social da governação do Partido Socialista, temos que dizer que a dotação orçamental da Segurança Social, desde 2015, cresceu 5,2 mil milhões de euros. 5,2 mil milhões de euros e fizemos-lo sempre, sempre garantindo a sustentabilidade da Segurança Social para que ela responda às necessidades do presente sem nunca colocar em causa o risco para as gerações futuras. Neste Parlamento, ao longo dos últimos tempos, e no debate em concreto do Orçamento do Estado para 2021, uns disseram que ele era muito despesista, que havia orçamento a mais, outros disseram que era de menos, que havia orçamento a menos. Pois eu quero aqui dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como para o país que nos acompanha e sabe, o que nós temos feito é um esforço hercúleo do Estado para responder o mais rápido possível às dificuldades do momento com um único objetivo, que é proteger quem mais precisa. E se estes foram avanços no Orçamento do Estado para 2021, o PS quis ir ainda mais longe e é por isso que, em janeiro e com o desconfinamento que ainda estamos a iniciar, o Governo decidiu reativar de imediato o apoio extraordinário à redução da atividade dos trabalhadores independentes e o apoio para sócios-gerentes nos mesmos termos e condições de 2020. A Segurança Social está a pagar apoios extraordinários em 10 dias e só em 2020, até 23 de março, a Segurança Social pagou em apoios extraordinários 847 milhões de euros, ou seja, mais 40% face à despesa mensal de 2020. E este é o compromisso permanente do Governo e do Partido Socialista, apoiar quem mais precisa, apoiar os trabalhadores, apoiar os rendimentos, apoiar as famílias, apoiar a proteção social de quem mais precisa. E este compromisso, e termino, Sr. Presidente, este compromisso tem, por fim, os olhos postos no futuro. Porque o futuro ganha-se com a concretização de políticas sociais que respondam à crise e que não nos dividam como sociedade, que promovam a coesão para evitar que cidadãos